Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, público que nos honra com a presença, em especial hoje, parte da minha família presente, minha cunhada, meus sobrinhos, fazendo parte desse nosso trabalho. A gente agradece a presença de cada um, o Denner, o Valcir, a nossa assessoria jurídica, nossa coordenadora da Câmara. A todos uma boa noite. Iniciamos nossos trabalhos pedindo a proteção de Deus e pedimos para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa. Cumprimentar com muita honraria a família da minha querida amiga Ivani Cardoso Della Valle. Cumprimentar aos presentes aqui, seu Santinho, Jonathan, Everson, né? Emerson, seu Aldenor, Cagliari, sua esposa, né? Seu Santinho, Denner. Senhor presidente, nós estamos hoje em 13 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, declaramos aberta. E solicitamos para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedir dispensa proferida pela vereadora Nadilei Soares Teixeira, eu coloco em votação. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais pares dessa casa e ao público que se faz presente e aos parentes, né, da nossa presidente Ivani, que nos faz uma visita no nosso município, e é motivo de honra estar recebendo vocês nessa Casa de Leis. Convocação. 18ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 7º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a Sessão Plenária Ordinária a realizar-se no dia 6 de junho de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 34/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento, programa exercício de 2016, até o valor de R$ 820.810, e da outras providências. Indicação. Indicação número 142/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indicação número 149/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 150/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. A indicação número 151. Indicação número 152, indicação número 153, indicação número 154, indicação número 155, indicação número 156, da autoria do vereador Geraldo Antônio Ferreira, e a indicação número 157, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 158/2016, autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação número 159/2016. Autores, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. A indicação número 160/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação 161/2016. É a indicação número 162/2016. Indicação número 163/2016. Indicação 164/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 165/2016. Autores, vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Grande expediente. Inscrição número 22/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira. Assunto: prestação de contas de viagem a Cuiabá.
Nós temos aqui a inscrição de número 22/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira. O qual solicitou o grande expediente para falar sobre a viagem que fez a Cuiabá. Vereador Erickson, o senhor tem 10 minutos, fique à vontade.
Oi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, todo o público, especialmente aí os parentes do nosso presidente. Seja bem-vindo à Juína. Em especial aí ao nosso presidente do PSDB Jovem, Jonathan. Seja bem-vindo. Bom, tivemos semana passada em Cuiabá. Um dos objetivos era levar algumas reivindicações à Casa Civil referente à questão da greve. Nós estamos passando aí em todo o país uma situação bastante complicada na questão do pagamento da RGA. A gente sabe que a situação é bastante complicada para todos os estados e vários municípios. O município de Juína conseguiu atender, agora o estado de Mato Grosso, bem como outros 25 estados estão nessa situação. E na Casa Civil, nós falamos com o senhor Wellington, que nos passou diretamente para conversar com o governador. E tivemos lá pouco tempo, então de 10 minutos, mas conseguimos falar com o governador. Em relação à RGA, ele sabe e ele tem consciência que é direito do servidor. Agora, logicamente, aonde vai tirar o dinheiro? Essa situação. Toda a equipe de planejamento e finanças do estado está trabalhando para tentar localizar, ou melhor, buscar recursos para que possa pagar o RGA. Ele mencionou, naquele momento que ele teve em Brasília, falando com o Temer, tentando negociar a dívida do estado para que possa estar pagando o RGA. Em relação à PPP, ele também, nós conversamos também, no qual eu falei, e a gente sempre foi favorável a isso, porque o PSDB, quem conhece, quem vota no PSDB, sabe a linha neoliberal que nós temos. E a PPP é bastante interessante, eu vejo funcionar muito bem ali no IFMT, onde nós temos aí as PPPs trabalhando normalmente com toda a equipe do IFMT. E o IFMT é uma escola pública, gratuita e de qualidade. E nós, aqui no Mato Grosso, que temos aí um dos piores ensino médio do Brasil, nós temos aí a educação mato-grossense, uma das piores do Brasil, nós temos que fazer alguma coisa. E nós, professores, e eu sou professor em sala de aula e não estou em greve, sei da importância da valorização do professor. Valorização, entre outras situações, mas principalmente financeira. E a questão do RGA é de grande importância para nós. Agora, sei também que, como fui secretário municipal de educação e trabalhei em questão financeira, que não é simplesmente querer pagar. Hoje, os profissionais da educação São todos. Mas isso só ocorre na educação. Eu não vi médico dividindo o salário dele com a atendente. E todos são profissionais da saúde. Eu não vi policial militar ou delegado dividindo o salário dele com a menina que limpa o chão lá do CISC. E todos são funcionários da segurança. Então, hoje, dentro da educação, nós temos um sindicato que não mais é só de professores, é de toda uma categoria de profissionais de educação, e a PPP, ela vem dar uma mudança nisso. Falando, tivemos também, nobre presidente, na Casa, depois da Casa Civil, nós fomos na Secretaria de Educação. Não consegui falar com o secretário, pessoalmente falei por telefone, mas falei com o Gilberto Fraga. E vai sair concurso, tá? Então, os professores que querem fazer concurso, já, se não sair esse ano, sai início do ano que vem. Concurso para professores. E a novidade é que também vai ter concurso para professor licenciado em informática, pois daqui a 5 anos nós teremos uma disciplina obrigatória no país que será ministrada por um profissional formado em informática. E nessa conversa com o Pedro Táxi, falamos, o principal motivo do não reajuste é a questão da lei da responsabilidade fiscal. Então a gente vê isso, que o governo está trabalhando para isso. E essa greve está bastante difícil para todos, para o governo está difícil, para a população está difícil, para os servidores também, e a gente está trabalhando para que isso acabe o mais rápido possível. Tivemos na Casa Civil também, onde falamos com o Dr. Wellington sobre a questão de regularização fundiária, e até ele pediu para entrar em contato com a Ivani, nosso presidente, para ver a questão de ofício, acho que deu certo, né, Ivani? Que eles estarão vindo para cá também. Tivemos na SAD, levando algumas reivindicações, tá? E também passamos em alguns outros órgãos, mas vários órgãos estão fechados devido à greve também, tá? E nesse momento nós passamos no gabinete do deputado Guilherme Maluf, nós tínhamos agendado com todos os deputados estaduais, e lá se encontrava o Nilson Leitão, o Baiano Filho, estavam Saturnino Masson e o Wilson Santos. O Guilherme Maluf, ele não pôde comparecer por motivo de doença, mas conversamos com os quatro e pedimos também apoio em várias situações, em várias necessidades aqui no município de Juína, mas principalmente na questão do polo educacional. Falamos isso com o governador, falamos com os nossos deputados e também para que eles nos ajudem a sair dessa crise que é a greve. Então, todos os deputados estão empenhados em estar fazendo isso e procurando o mais rápido possível acabar com a greve. Então, senhora presidente, foi o meu objetivo de viagem foi essa. Agradeço, logicamente, o governador, que nós não tínhamos agendado e ele nos atendeu prontamente, fora da agenda, tá? E a gente conseguiu, então, ter essa conversa e mostrar como que o município de Juína se encontra. Agradeço aí a toda a população, agradeço aí a todos os vereadores. Obrigado.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de Lei número 28/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Cria a comenda de honra ao mérito educador master no âmbito do município de Juína, Mato Grosso.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 28/2016 em discussão. Apenas para quem não tem conhecimento sobre o projeto, é a terceira votação, é a última votação. Ele trata de uma comenda de honra ao mérito aos professores, aos educadores que já dedicaram sua vida toda para os cidadãos de Juína. E nós queremos, então, fazer essa homenagem em outubro, se Deus quiser, estaremos homenageando aqueles professores que, às vezes, estão esquecidos e que prestaram um relevante serviço para a educação do município de Juína. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente, nobres companheiros desta casa, todo o público que se faz presente. Senhora presidente, é só para mim mesmo para pontuar a importância deste projeto, que de fato assim, ele é uma lembrança viva, né, daquelas pessoas que contribuíram, o educador que contribuiu com a sociedade, que muitas vezes é esquecida. Mas também ele traz à tona a todos aqueles que estão no ativo, né, a sua importância, dizer que tem uma casa que se preocupa, que demonstra o seu verdadeiro valor, né, e que está empenhado nisso. Então, aqui a gente só tem que enaltecer, né, a grandeza do projeto, a Vossa Excelência por visualizar, né, essa mensagem a todos os profissionais e fazer jus, né, à sua memória, à sua dedicação, à sua luta, a todos os professores, né, e que nós temos que cada vez mais dar essa condição de que a notável presença desse profissional na sociedade, da sua importância e o seu reconhecimento. A gente presencia a cada momento, a cada dia, a luta desses profissionais, de toda a categoria envolvida, que hoje é educação, aí passando por momentos, dificuldades, mendigando nas portas dos poderes, para ser reconhecido o seu verdadeiro direito. Então, aqui quero só pontuar a grandeza desse projeto.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Não poderia deixar passar em branco a importância que é este projeto. Eu, enquanto educadora, Ivani, enquanto educadora, nós sabemos que nós nos dedicamos uma vida para ensinar. E esse projeto vem aí como uma forma de abraçar todos esses profissionais, esses professores, que a gente pode dizer pioneiros também dentro do município de Juína, né? Eu fui professora durante 32 anos, então foi uma vida. Ivani, eu acho que 34. Então, a gente pode tirar um exemplo aqui dentro dessa Casa de Leis. E nós, até hoje, nunca tivemos uma homenagem dessa dentro do nosso município. E olha que já teve vários, né, que passaram por essa casa. E eu, enquanto educadora, me sinto lisonjeada e acredito que isso será benéfico, principalmente para uma forma de estímulo a todos os profissionais, a todos os professores que virão, né, no decorrer dos anos aí, deixando, com certeza, a marca e a valorização do professor. Obrigada.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 28/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 28/2016. Em terceira, discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 29/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Declara oficialmente feriado municipal a data de 9 de maio, data de comemoração do aniversário de emancipação política administrativa do município de Juína, estado de Mato Grosso.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 29/2016 em discussão. Em votação, vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 29/2016, em terceira discussão e votação por unanimidade.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 30/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Denomina, altera, corrige e prolonga as vias públicas no município de Juína, Mato Grosso, e dá outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 30/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Então, estava até aqui dando uma olhada nesse projeto. Nós já havíamos discutido isso aqui já alguns meses atrás com o João Luiz, diretor de controle urbano, e ele havia nos falado de algumas ruas que estavam com duplicidade, né, os nomes em duplicidade, outras que precisavam fazer extensão, outras que precisavam ser denominadas. E a gente, ele buscou, junto com todos os vereadores aqui, opiniões para poder estar colocando o nome nessas ruas. Nós até fizemos algumas indicações, uma rua para se chamar Padre Vitorino, outra para se chamar ali na Industrial Jane Olien, Regina Olienk, no setor industrial, no bairro São José Operário, uma homenagem à professora Janete, que foi assassinada ali no bairro São José Operário, rua Janete dos Santos Benítez, também a rua Claudenice, alguma coisa que eu não me recordo o sobrenome dela agora. Então, foi isso que aconteceu. Algumas, a gente deu opinião, a gente demonstrou alguns pioneiros, né, que tinham, com o nome que tinha marcado alguma coisa dentro da cidade para poder estar colocando o nome nessa rua. Tem uma rua ali no módulo 5 que levou o nome do seu Expedito, acho que todo mundo conheceu ele também, foi até uma orientação minha, vizinho do Robson ali do módulo 2, que morreu há pouco tempo, e também é pioneiro do município. Então, a gente procurou todos os vereadores, né, tá apontando algum nome, né, que fosse de expressão dentro do município para poder estar homenageando aí, dentro desse projeto. Então, foi uma mudança também no mapa, né, da cidade, uma regularização foi feita, e onde também está sendo enumerado, feita a enumeração de todas as casas do nosso município. Então, é disso que se trata o projeto e teve a nossa aprovação.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Queria só falar rapidinho desse projeto. Eu queria parabenizar, né, o executivo, né, que tanto tempo ele estava precisando de um projeto dessa importância. Tinha a rua com as duplicidades, igual a vereadora acabou de falar. Então, é complicado você ter rua com duplicidade, você ter rua que vai um nome, então um pedaço, e depois não tem mais nome, vira aquela bagunça da cidade. Então, isso aí dá uma ajudada para resolver o problema dos ruamentos da cidade. E os números das casas é muito importante, porque você vai procurar um endereço. Até a gente que mora muitos anos aqui em Júnior, quando você vai procurar um endereço no outro setor, no outro bairro, a gente tem dificuldade de localizar a residência. Principalmente quando o cara fala de oitava casa, décima casa, décima terceira casa, sem um número, com sequência, fica difícil para você estar procurando. Então, com a sequência dos números nas ruas, com os ruamentos, acredito que a nossa cidade vai melhorar muito mais, principalmente para a entrega de encomenda e também dos trabalhos do Correio. Então, eu quero parabenizar a Secretaria por estar mandando esse projeto de grande importância.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, também observamos, a gente juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, sobre algumas ruas, algumas avenidas, por exemplo, eram fatiadas com vários nomes, né? Então, isso dificultava muitas vezes a localização por parte dos Correios, né? Enfim, e a população até mesmo para se situar dentro da cidade. Então, algumas das ruas, elas voltaram à sua planta original da cidade. Isso, com certeza, traz um benefício significativo para a população, para o munícipe no geral, porque você acaba tendo uma organização, tendo a facilidade de entendimento, né? Eu cito aqui até, por exemplo, a rua Ulisses Guimarães, que era a Avenida Ulisses Guimarães, que era também uma parte dela, Senador Gomes Severo, né? Severo Gomes. E agora ela passa toda a sua extensão, ser denominada Ulisses Guimarães. Então, inicia desde a Foz do Iguaçu até sentido módulo 6. Então, é importante isso e, de fato, não somente denomina, mas também ela altera, corrige, né, algumas vias e prolonga a sua extensão.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Só aproveitando a oportunidade desse projeto que denomina e altera, né, algumas vias públicas, ressaltar a importância do trabalho que foi feito, algo que a gente cobrou também durante a gestão passada, durante todo o mandato aqui, de colocar nome nas ruas, nas esquinas. Foi feita uma parceria com o comércio local, privado, para colocar os nomes com a identificação das ruas, das localizações. Agora vem a numeração, juntamente com todas essas adequações que foi dito aqui pelos colegas vereadores, e o que facilita muito a entrega de correspondência. A minha casa, por exemplo, era número 540. Lá era a Avenida Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, era a Avenida Edson Carlos Martins, e tinha um outro nome também, agora é a Avenida Edson Carlos Martins, e o número da minha casa é 542N, tem um número. Então, acho que agora, e são todas as casas e comércios da cidade, que criou um pouco de, talvez, de incômodo para os comerciantes, mas com o prazo que foi dado, logo todos vão se adequar com a numeração nova, e é um projeto que vai durar por muito e muito tempo ainda. Então, acho que temos que ressaltar também a qualidade do serviço que o Executivo fez nessa matéria. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Salete.
Só para dizer que as pessoas que têm dúvidas se o número mudou ou não, que procurem a prefeitura lá para tomar a sua informação. E isso veio de encontro ao pedido que o Correio vinha fazendo para conosco aqui nesta Casa de Leis, que muitas vezes não encontrava a rua, ou muitas vezes a rua tinha duas ou três ruas com o mesmo nome. Então, esse projeto vem para adequar a realidade nossa, né? E principalmente para a entrega de correspondência que o Correio tanto pedia, né? Então, só para ressaltar, alguém que tiver alguma dúvida com relação à numeração da sua casa, que procure lá a prefeitura, que tem uma empresa própria, né, que está fazendo esta numeração, que está entregando os números, e que procure a prefeitura, se caso tiver alguma dúvida, se é aquele mesmo número ou não.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 30/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovado o projeto de lei ordinária 30/2016, em primeira discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 31/2016, autor, Poder Executivo Municipal, autoriza para fins de regularização patrimonial e documental, a doação da área rural ao município de Castanheira e da outras providências.
Questão de ordem, senhora presidente. Tem um pedido de vista apresentado pela...
Requerimento de pedido de vista, número 1 de 2016. Requerido nos termos 158 do regimento interno desta casa, vista do projeto de lei número 31/2016 do Poder Executivo Municipal, que trata de autorização para fins de regularização patrimonial e doação de área rural do município de ao município de Castanheira e da outras providências. Sala das Sessões, Câmara Municipal, 6 de junho, assinado por 2, 4, 6, 7 vereadores. Então, está pedido.
Em consideração ao requerimento número 1/2016, devidamente assinado, pelos vereadores subscritos abaixo, vamos então retirar o projeto até que se esclareça todas as dúvidas. Eu passo a palavra para o vereador Paulo Tiepo.
Senhora Presidente, boa noite, senhores vereadores e vereadoras, público de prestigia. Senhora Presidente, esse projeto, a gente pediu vista por não entender direito essa área onde é. Porque vem um projeto para doar uma área para outro município, a gente pode até entender que não tem, mas onde é essa área? Que tamanho realmente que é essa área? Aonde que está um mapa localizando essa área para nos apresentar, para nos explicar? Então, é uma coisa complicada. Você vai aprovar um projeto doando uma determinada área para o outro município, que seja dele. A gente não está dizendo que tem ilegalidade, mas nós queremos saber onde é. Onde é essa área? Qual o tamanho dessa área? Porque é o seguinte, lá na prefeitura nem ele sabe explicar. Porque amanhã ou depois dá um problema, a responsabilidade é nossa. Votar um projeto sem conhecimento, sem saber onde é a área. Vai doar, mas onde que é essa área? Qual realmente o tamanho dessa área? Então, a dúvida é só essa, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, só para complementar aqui o que o vereador Paulão comentou, é uma área que nós sabemos são 53 mil hectares, que está sendo passado para o município de Castanheira. Nós sabemos, entendemos que o que chegou até a gente é para regularização patrimonial e documental, né, da área rural. Mas eu busquei informações hoje junto à prefeitura e, de fato, o mapa solicitado, vereadora Salete, não chegou até a gente. Mas, pelo que eu vi, parece que eles também não conseguiram essa identificação lá dentro das coordenadas geográficas, não foi possível nos passar essas informações. Então, por essa razão, nós estamos pedindo para melhor esclarecimento. Sabemos que existe essa situação ali, que parte dessa área já foi documentada e regularizada por Juína. Então, essa outra restante tem uma área de 13 mil hectares que está sendo passado para o município, que falta regularização, né, de registro, e que está incluída dentro dessa área de 53 mil hectares, que é de uma área remanescente de 113 mil hectares. Então, somente para a gente poder aprofundar o entendimento da matéria, para a gente poder dar o nosso parecer e, consequentemente, o trâmite dentro da Câmara Municipal.
Projeto de lei número 32/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais às pessoas com deficiência.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 32/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite novamente. Bom, esse projeto, ele vem regulamentar a lei federal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, hoje, graças a Deus, graças à medicina, as pessoas com deficiência estão tendo uma expectativa de vida maior, né? Mencionei esses dias atrás mesmo que um cadeirante, há 30 anos atrás, ele tinha uma expectativa de vida em torno aí de 10 anos. Hoje, a expectativa de vida de um cadeirante é tão qual, igual a de todo o restante da população brasileira. E esse estatuto foi muito discutido a nível de governo federal, a nível de Senado e deputados. Foi aprovado no Congresso e agora os municípios estão fazendo essa regulamentação. Cuiabá já fez esse projeto nosso, ele está embasado, então, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e também na lei ali de Cuiabá. E nós estamos aqui colocando e pedindo aos vereadores em relação ao acesso gratuito de eventos socioculturais das pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Como eu disse para vocês, a expectativa de vida, então, da pessoa com deficiência está aumentando e, com isso, ele está indo para a escola, ele está indo nas suas festas e tudo mais. E, às vezes, a pessoa com deficiência, ela não tem oportunidade de estar participando desses eventos culturais e sociais. E, às vezes, que tem oportunidade, não tem um espaço adequado, não tem como um acompanhante ir. Então, nós temos deficiente, dependendo do grau, que ele pode ir sozinho, num show, numa festa, num baile, e, em alguns momentos, outros deficientes não têm condições de ir sozinho. Então, conversei com alguns produtores de eventos aqui no município de Juína, todos eles são favoráveis, inclusive, muitos deles já seguem essa lei, atuam já, mesmo não tendo aqui. Então, seria uma forma de a gente estar regulamentando o Estatuto da Pessoa com Deficiência e dando chance aí ao acompanhante, ao deficiente, estar participando aí de todos os eventos que ele também tem direito, como cidadão, como cidadão que paga seus impostos, a participar. E, por que não, essa acessibilidade e esse acesso gratuito para que ele possa ir, sim. Porque, geralmente, as pessoas que a gente tem contato, que necessita desse acesso gratuito são pessoas que realmente necessitam e não fica difícil ele pagar para ele e pagar para o acompanhante dele. Então, acesso gratuito para todos. Então, peço a essa casa para nos apoiar. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Gostaria de parabenizar o nobre vereador Erickson por esse projeto. Eu fui durante muitos anos conselheira estadual de cultura, então a gente sabe a importância que é a cultura na vida do ser humano e também eu acredito que isso venha valorizar, né, as pessoas e principalmente dar um estímulo, né, elevar a autoestima da pessoa. E como o Erickson disse, muitas vezes tem pessoas que conseguem chegar até o evento, mas outras precisam de ajuda, né, para estar sendo transportada, ou uma cadeira de rodas, enfim. Acredito que esse projeto vem realmente efetivar isso já dentro do nosso município. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Quero contribuir com a matéria, dizer que ela veio de encontro à Lei Brasileira de Inclusão 13.146, que hoje completa um ano, dia 6 de junho de 2015. Ela foi editada e promulgada e hoje está completando um ano de existência, né? Então, esse projeto de lei é uma regulamentação, né, da lei federal e no seu artigo 2º ela diz que fica assegurado então o acesso gratuito ao acompanhante da pessoa com deficiência visual e deficiência física nos eventos citados, né, dentro do projeto. Parabéns ao autor Erickson e a gente com certeza apoia. Eu acho que é uma forma da gente estar continuando a nossa luta em prol das pessoas que são portadoras de deficiência. Então, parabéns mesmo, um projeto bastante, muito bom, e a gente parabeniza pela iniciativa.
Mais algum vereador? Só acho que fica registrado, né, que temos que enaltecer um projeto dessa grandeza, que estamos sensíveis, a Câmara de Vereadores de Juína, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são pessoas que precisam de um olhar diferente. Parabéns. Eu acredito que todos que estão aqui concordam e aplaudem esse projeto. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 32/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira votação, discussão e votação.
Projeto de lei número 33/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Dispõe sobre a reserva de vagas exclusivas de estacionamentos destinadas à pessoa idosa e a pessoas com deficiência no município de Juína.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 33/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento os demais membros da mesa, primeiro secretário, vereador Daniel, segunda secretária, vereadora Nadilei, no qual cumprimento mais nobres companheiros, vereadores e vereadoras, e na pessoa do nosso assessor jurídico e da nossa assessora. Tenha sido cumprimentar a todos presentes, especialmente a tua família, parte da família que faz presente hoje nesse plenário, nos assistindo, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto, eu peguei uma cópia dele em Campo Novo. E aí eu trouxe, conversei com o nosso assessor jurídico, doutor Jarba, e ele analisou e passei para o Hélio, montou o projeto para a gente se apresentar, porque visto que a gente com saúde perfeita, não tem nenhuma deficiência física, não temos ainda com muita força para poder caminhar, Já tem hora que acho dificuldade para encontrar um estacionamento, para estacionar um carro, uma moto. E então a gente vê que há muita necessidade, tanto para o deficiente físico quanto para a pessoa idosa, para que eles possam, aonde eles chegarem, aos mercados, nos bancos, nas lojas, eles tenham a preferência deles, para que eles possam chegar e se estacionar mais próximo do órgão, a entidade ou comércio privado, mais próximo. E dizer que essa regulamentação da lei do município, e após o prefeito estar com toda a liberdade para poder abaixar as portarias necessárias até para a criação de adesivo para os carros, que para identificar os carros, os veículos dessas pessoas idosas e deficientes. Aí as portarias fica a lei atualizada, fica disponível ao prefeito já, ele está fazendo essa parte de abaixar as portarias para estar atendendo esse povo. Quero agradecer o vereador Erickson, que assinou junto, a vereadora Salete. Convido os novos companheiros que queiram assinar junto com a gente esse projeto. É de grande satisfação da gente, e pedir o apoio a toda a casa para a aprovação desta matéria.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Só dizer que na semana passada a gente esteve em Sorriso e lá já funciona essa lei, e a gente também, como conselheira das cidades, sabe que a lei de mobilidade urbana, ela realmente tem que ser implantada em todos os municípios. Se eu não me engano, é 5,2% ou 5,3% das vagas que existem dentro do município tem que ser destinadas ao idoso e ao deficiente ou portador de necessidades especiais. Então, é uma lei que a gente veio de encontro com a ideia do Valdemar, e nós chegamos aqui praticamente eu trazendo o mesmo projeto, né? E ele já estava com o projeto na mão, e a gente ficou assim muito satisfeito. E eu acredito que isso daí vem efetivar dentro do nosso município, e dizer, Valdemar, que nós também precisamos até de mais vagas para estacionamento, e não só para essas pessoas, nós precisamos de mais vagas ser criadas dentro do nosso município, que a gente às vezes roda e não consegue uma vaga, né? Porque também tem pessoas que ficam, deixam o seu automóvel ali o dia inteirinho, né, na frente do estabelecimento, e as pessoas que vão fazer compra ali não têm onde estacionar. Então, a Juína já está ficando grande, já precisa criar-se novas vagas, novos canteiros, enfim. Essa lei, ela é de grande valia para a gente começar a regularizar tudo isso dentro do nosso município.
Com a palavra, vereador Erickson.
Fico feliz em ter assinado esse projeto de lei junto com o Valdemar, porque realmente questão de reserva de vaga, questão de identificação, a gente vê toda a comunidade sensibilizada, mas quando você procura o seu direito, ninguém sabe explicar, não tem vontade, enfim. Eu comigo mesmo, senhor presidente, há uns 5 anos atrás, precisava ir no cartório eleitoral, meu filho deficiente, chovendo, fui e reclamei que a vaga de deficiente estava sendo ocupada. Resolveu. Na outra semana, apagaram a vaga, né? Então, foi muito rápido. Então, a gente vê com essa lei, Valdemar, que a gente vai conseguir aí dar um pouco mais de dignidade também às pessoas com deficiência, porque você colocar uma cadeira de roda dentro de um carro e tirar sozinho, não é fácil. Você entrar com deficiência visual e sair, ter que caminhar até chegar a um comércio, a chegar a uma entidade pública, não é fácil. Então, nós vamos estar, além de regulamentar a questão das vagas, mas principalmente também a identificação, que aqui em Juína, você vai no DETRAN, joga pro Departamento de Trânsito, que vai para o CONATRAN, que vai para não sei aonde, enfim, e não tem o resultado. O deficiente que quer uma
Um adesivo ele tem que fazer, entregar. Mas até onde está documentado isso? Até onde esse adesivo tem validade? Tá? Então, fazer por fazer e não agrava que fazer não é o certo. Então, algum órgão fiscalizador tem que fiscalizar. Porque dentro dos deficientes, pode ter muita gente querendo aproveitar também. Tá? Então, nós temos que ter, regulamentar toda e qualquer ação e lei para que possa atender. Então, Valdemar, fico feliz e grato por você ter deixado a gente estar junto com você nesse projeto que destina também aos deficientes e idosos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria falar a respeito, quando se tratamos de pessoas especiais dentro do nosso município, isso é política pública, né? Isso é responsabilidade de gestão pública, para ter esse acesso, já sendo uma lei federal que já existe, mais essa regulamentação da lei municipal, isso é a obrigação do município estar vendo toda a situação através das vagas para as pessoas especiais. A gente vê a carência do município de Juína, a gente vê a dificuldade de vagas, quando o cara constrói ou abre uma loja dentro do município de Juína, qualquer estabelecimento particular, é obrigação da empresa estar fazendo seu estacionamento próprio. Sendo que Juína, isso, ninguém pensou nisso, né? Ninguém estudou isso para o futuro de Juína. Eles pensaram que Juína ia ficar 20 mil habitantes, hoje Juína está chegando aproximadamente quase 45 mil habitantes. Então, não tem vaga, principalmente pessoas especiais. Lá em frente à Caixa Econômica, a gente vê que a população em si, muitos deles não têm educação, não respeita aonde tem, em poucos lugares que tem, onde tem ainda não respeita. Por várias vezes eu cheguei na Caixa Econômica lá, eu vi estacionado caminhonete, o carro baixo lá, eu fico observando quem entra no carro, quem sai, as pessoas saem andando, fazendo de conta que nada está acontecendo. Isso é lamentável, através dessa lei municipal, com a regulamentação da lei federal, que realmente faça cumprir a lei, porque nós temos uma lei também, Ericos, das pessoas que estão usando as calçadas públicas, né, até hoje ainda não foi cumprida a lei também, que está atrapalhando também o acesso livre aí das pessoas especiais. Então, nós temos várias situações dentro do município de Juína que tem que ser cumpridas as leis. Então, nós temos que fazer lei e fazer cumprir que realmente possa atender essa demanda, principalmente as pessoas especiais.
Tem mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Só para contribuir também, essa lei está sendo regulamentada agora, ela já é amparada pela Lei 10.741 de outubro de 2003, que é a Lei do Estatuto do Idoso, né? E aí, regulamentando com as resoluções 303 e 304 do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, ela vem a calhar, é uma regulamentação apenas no município, porque essa lei, essas vagas já são amparadas pela lei federal, por leis federais, tanto a lei do Estatuto do Idoso, tanto quanto a lei de trânsito, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse projeto aqui é regulamentando para o município. E aí, a gente poder estar cobrando do nosso Departamento de Trânsito Municipal que exija que ela seja cumprida, como foi colocado aqui. Porque é fácil a gente que votar lei, fazer lei, aprovar lei e depois não ser cumprida.
Passa com o vereador. Eu gostaria de fazer a pequena observação. Os senhores aqui votaram comigo há mais de 3 meses... uma indicação para o Departamento de Trânsito, para o Coronel Monteiro, para que ele fizesse essa regulamentação no município em cima da Resolução 303 e 304. Porque a questão não é só a vaga, a questão é a credencial que tem que ser expedida pelo órgão competente e a hora que o cadeirante, a pessoa deficiente, o idoso sair de dentro do veículo, ele vai deixar no painel. Esse modelo é um modelo padrão em todo o território nacional. Em qualquer lugar que ele for, ele coloca a sua credencial no painel do carro e aí já sabe de quem que é o carro e não fica esperando para saber de quem que entrou no carro, quem não entrou. Você tem que ter a credencial para deixar o carro na vaga já reservada para essas pessoas. Infelizmente, inoperante, não mandaram o projeto de lei, porque eu entendi até que esse projeto de lei tem custos, você vai ter que expedir essas credenciais e aí não caberia o executivo. Que bom que o vereador Valdemar achou uma outra forma de colocar agora esse projeto por aqui e, quem sabe, regulamentar a questão do pagamento das credenciais ou conceder essas credenciais às pessoas, porque vai ter custos à prefeitura. E quando tem custos, não pode o projeto sair de iniciativa do Legislativo, como todos os senhores sabem. Mas é louvável, vereador Valdemar, e nós todos endossamos esse projeto, porque é de grande importância e já vem tarde para esta Casa de Leis. Eu coloco, então, o projeto de lei 33/2016... em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 142/2016. Autora. Vereadora Ivani Cardoso Della Valle, indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade de proceder reparos com reposição do asfalto na Avenida Joinville, entre os bairros Palmiteira e Padre do Ilho.
Eu coloco a indicação 142/2016 em discussão. Bom, sendo uma indicação minha, eu acredito que não é novidade, muitos dos senhores já passaram por essa avenida e sabem que lá teve um desmoronamento de um bueiro, foi retirado o asfalto para consertar esse bueiro e ficou esse trecho ainda no chão compactado, mas que precisa que seja feito o asfalto o mais breve possível. Então, nessa indicação, nós estamos pedindo que seja feito o devido reparo com a reposição do asfalto naquela localidade. Com a palavra, a vereadora Salete.
Só para esclarecimento, a massa asfáltica chegou e já estão fazendo esse tipo de trabalho dentro da cidade, do município, né? E começaram, parece-me, pelo módulo 2 ali. Então, acredito que logo vai estar chegando lá.
Vereador Geraldo.
E só falar, essa indicação, isso é muito importante para estar ajudando a cobrar essa situação. Eu até já falei com outro secretário, porque falei com o secretário atual agora, principalmente na avenida ali. Então, como que está a terra ali, então está um perigo imenso. Tem muitos caras que estão desviando o buraco ali, entendeu? Correndo o risco de pegar um pedestre que está passando ali. Então, ela está bem desnivelada ali. Então, se o carro passar aproximadamente 60, 80 por hora ali, o carro vai lá embaixo naquela barra. Eu passei ali um dia ali, eu senti que o carro balanga muito ali. Eu falei que o secretário pode correr um acidente gravíssimo ali, porque as pessoas que não conhecem aquela região ali, se vêm de fora ali, cruzando entre o bairro Padre do Ilho e Palmiteira, poderá acontecer um acidente gravíssimo ali, principalmente à noite. Então, vamos esperar que realmente aconteça, que faça o mais rápido possível.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, realmente aquele trecho ali está complicado. Só que ali é um trecho, senhor presidente, que não é com essa massinha tapa buraco que vão fazer arrumar lá, não. Lá tem que fazer um serviço de gente, um serviço decente. Não é jogar um pouquinho nos buraquinhos e passar o caminhão em cima igual fazem, não. Aquele lugar lá, o lugar é um pedaço grande, é um lugar que tem que fazer uma coisa bem feita, que passa caminhão pesado ali, tem que fazer bem feito. Então, não vai jogar massinha lá e botar com tampa com o pé, não, que não funciona, não.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 142/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 149/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e oportunidade de normatizar as instalações containers lixeiras nas residências e comércio da cidade, determinando que estes sejam instalados dentro dos terrenos particulares e não na faixa de modalidade urbana.
Eu coloco a indicação de número 149/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Salete.
Senhora presidente, a senhora poderia ler a justificativa para mim, por favor?
Justificativa. Esta indicação baseia-se na Lei de Mobilidade Urbana, que diz que o passeio público, calçadas, não deve conter nada que seja de bem particular do cidadão. Esta indicação se faz necessária devido à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, cadeirantes, deficientes visuais, pessoas que se utilizam de andadores e bengalas para se locomover. PNE, portador de necessidades especiais, também porque o lixo acumulado atrai insetos, roedores e mau cheiro, líquidos indesejáveis provenientes da decomposição do lixo. É indispensável que cada cidadão contribua para a manutenção da limpeza da cidade, colocando o lixo em recipientes ou lixeiras adequadas. Diante do exposto, conto com apoio na aprovação da matéria.
Senhora Presidente, é só para explicar, como a gente esteve lá na cidade de Sorriso, não existe mais esses lixeiros em cima das calçadas. Eles são feitos recipientes, que até vou mandar o modelo, onde são as caixas e elas ficam dentro do terreno da pessoa, que a lei diz isso, que não pode ficar dentro do passeio público, certo? Então, para isso, a gente está fazendo essa indicação para que seja realmente criada essa lei dentro do nosso município, porque através da mobilidade urbana já diz isso, que não pode ficar em cima do passeio público. Então, lá já são feitas todas em forma de caixas que ficam dentro do terreno da pessoa, né, particular, mas que o lixeiro tem acesso e que tem a tampa, certo? Por quê? Porque hoje em dia, o que acontece? Muitos dos nossos lixeiros são colocados dentro da nossa cidade, lá vai cachorro, puxa tudo, fica aquele líquido soltando ali, dá mau cheiro, dá insetos, enfim. O que a gente está propondo aqui é que seja criada essa lei baseada em tudo que já existe, né? E a gente verificou que isso já funciona na cidade de Sorriso e que é, assim, de grande valia para a população. É claro que isso não é de uma hora para outra. O meu lixeiro mesmo na minha casa, ele está em cima da calçada. Então, eu também terei que me adequar a partir do momento que isso se tornar uma lei municipal. Então, a gente está fazendo essa indicação baseado na mobilidade urbana, que diz que nenhum bem pode estar em cima de um passeio público que é bem particular. Bem particular não pode ser colocado em cima do passeio público. Então, a gente se baseou nisso e verificou em loco que isso já é uma realidade em várias cidades, certo? E aqui eu cito o exemplo da cidade de Sorriso, que se tem assim uma limpeza magnífica, né? E que funciona desta forma lá.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, só para contribuir com a matéria, dizer que a vereadora Salete foi feliz em fazer essa indicação, que quando a gente observa a quantidade de lixeiros expostos nas calçadas, é algo assim muito, vamos dizer assim, desagradável, né? Porque como que você vai no passeio na calçada, você ali sempre com o nariz passando próximo aos entulhos, aos lixos ali domésticos, né? Então, eu mesmo, vereador, eu fiquei atento a esse assunto, até porque estava fazendo o muro na minha casa lá, e eu resolvi retirá-lo da calçada e colocar dentro do meu quintal, entendeu? Para justamente essa situação, com a porta, algo ali embutido junto ao muro para facilitar para a coleta. Então, acho que é importante isso, que, de fato, tem que sair propostas dessa natureza que auxilie a cidade para a questão da limpeza, visualmente, assim, ser agradável, né, para todos. Não da forma que hoje está, porque quando passa um, dois, três dias, se coletasse todos os dias, talvez. Mas mesmo a questão da acessibilidade das calçadas. Muitas vezes, os lixeiros ali obstruem a passagem de pedestres. E quando você fala, então, na questão do cadeirante, que precisa da acessibilidade maior, né, ainda é mais complicado. Então, parabéns pela indicação.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Também, só para contribuir com a indicação, é que hoje a gente vê o seguinte, a gente vê que não tem um parâmetro oficial a questão do lixo. Tá? Hoje nós temos pessoas que têm em frente à casa um lixeirinho, tá? Mas hoje a gente está vendo aqui em Juína alguns comércios que têm uns lixeiros que é de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos de resíduos, em cima da calçada. Aí fica difícil mesmo, é uma indicação bastante louvável e a gente tem que trabalhar para o futuro ela virar uma lei e assim a gente conseguir dar acessibilidade a todos. Obrigado.
Eu coloco mais algum vereador? Coloco a indicação de número 149/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 150/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade e oportunidade de adquirir e instalar contêineres seletivos, lixeiras, de forma a incentivar a reciclagem do lixo.
Eu coloco a indicação de número 150/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Agora nós chegamos nas indicações do Geraldo, né? Agora vai render o negócio. Indicação número 151/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade e a oportunidade de implantação de rede de energia elétrica e de água na rua Ariponã, em frente à rua Roncador.
Eu coloco a indicação de número 151/2016, do vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria só falar bem rapidamente, porque é pouca indicação. E essa situação aqui é outra indicação do Sandro e do Tuna também, está ali embaixo. Eu acredito que é na mesma região. É a região do Horto Florestal, entre o modo 5 e o modo 6. Tem aproximadamente mais de 300 casas construídas já no Horto Florestal, onde, como presidente da comissão, nós esteve na reunião junto com a presidente dessa casa, Ivani Dallavalle, onde nós discutiu e coloquemos até a discussão do Horto Florestal, mas vendo que o Horto Florestal está com ação judicial, então foi retirado a discussão até o termo das ação judicial. Então, é lamentável essa situação. Então, as famílias que estão morando lá não têm água, não têm energia, mas estão morando. Então, eu acredito que é um erro que aconteceu da falta de planejamento do município, onde essas famílias hoje têm essa necessidade de estar instalando água e energia. Então, a gente vai ter de sentar rapidamente com o executivo para que qual a iniciativa que nós vamos tomar para poder estar resolvendo essa questão, principalmente a água.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 151/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 152/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade e oportunidade de adquirir um bebedouro grande para atender a demanda de todos os servidores da Sinfra.
Eu coloco a indicação de número 152/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
A gente teve várias cobranças dos servidores da CEO, principalmente os motoristas e os operadores de máquina. Ele está com uma dificuldade grande, porque tem um bebedor pequeno lá e tem necessidade ou um bebedor grande ou se não frio, para poder pegar água para beber. Então, ele, muitas vezes o bebedor não dá conta de manter a água gelada e eles passam nos postos de gasolina para pegar e acaba demorando e pode prejudicar um servidor público. Então, acho que é a responsabilidade, sim, do município para que atende essa demanda dos servidores públicos da CEO ou um bebedor grande ou se não frio, para que realmente eles possam estar pegando a água do uso cotidiano do dia a dia.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 152/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 153/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de fazer reforma no posto de saúde do bairro Palmiteira, além de pintura e reparo no posto de saúde equipe 3, no módulo 5.
Coloco a indicação de número 153/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Essa indicação era para ser a semana passada, essa indicação, mas como caiu nessa, eu quero já iniciar aproveitando a indicação e parabenizar o secretário Augustinho na reunião que nós tivemos hoje aqui. Ele deixou bem claro que ia estar o recurso bem encaminhado, está terminando a fazer a licitação da compra do material para fazer esses reparos no PSF. Então, a gente fica feliz, esperamos que tudo isso aconteça ainda o mais rápido possível esse ano. Então, eu quero parabenizar o secretário pela sua iniciativa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 153/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 154/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade e oportunidade de construção de estrutura apropriada para a instalação de caixa de energia elétrica que alimenta a praça do bairro Padre do Ilho.
Eu coloco a indicação de número 154/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Só fiz, palavra, vereador Geraldo.
Só fiz essa indicação para estar registrando essa casa, a gente já fez essa cobrança pessoalmente. Ali está um problema sério ali, porque a caixa está destruída ali e as crianças não têm como ali, eles cutucam com madeira, com tudo que é tipo ali, aquela caixa. A caixa está realmente destruída ali. Se essa caixa acabar caindo ali com toda aquela fiação ali, quem tiver em volta ali praticamente vai acontecer um desastre grande ali. Então, para evitar um desastre muito grande com essas crianças e adolescentes ali, a gente espera que a gente consiga atender essa demanda o mais rápido possível.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 154/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 155/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura Irineu Locatelli, a necessidade e oportunidade de fazer encascalhamento e patrulhamento no assentamento Juinão, Rio do Ouro, assentamento próximo ao trevo da linha 3.
Coloco a indicação de número 155/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 156/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência senhor Fausto, presidente do Intermate, a necessidade e a oportunidade de enviar para a Comissão de Regularização Fundiária da Câmara Municipal de Juína relatórios realizados no ano de 2013 e 2014 referente ao módulo 6.
Eu coloco a indicação de número 156/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
O presidente fez essa indicação em cima da várias discussões, vários vereadores já foram cobrar lá, acho que na de lei, vários foram cobrar lá. E o presidente Fausto garantiu na sua fala que já tinha encaminhado já esse relatório para o fórum da comarca de Juína. E na reunião que nós teve esses dias para trás, o juiz falou que não encaminhou esse relatório. Um fala que encaminhou para outro, um fala que encaminhou para outro, esse relatório não chegou na comarca de Juína. E eu fiz essa indicação pedindo que encaminhe para a regularização fundiária dessa casa, para que ele possa estar analisando e na próxima reunião a gente tenha alguns requisitos para poder estar discutindo e um parâmetro legal para poder estar discutindo na comissão de regularização fundiária.
Com a palavra, vereador Nadilei.
Nós realmente estivemos lá conversando com o presidente e ele, assim como eu passei, o trabalho que a comissão de Juína lá, que foi montada para poder estudar os problemas aqui de Juína, chegavam a cerca de mais de 3 mil, quase 3.600 processos. E ele diz que os relatórios que foram finalizados, os trabalhos, haviam sido remetidos ao Fórum da Comarca, né? Agora, eu e a presidente Ivani estivemos lá também para uma reunião da Assembleia, da regularização fundiária ali da Assembleia Legislativa, e eu questionei, a presidente questionou, eu estava lá junto, que esse relatório realmente não havia chegado até o fórum, como foi colocado na reunião da regularização fundiária aqui do município. E a resposta que, logo em seguida, o esclarecimento que ele deu, né, através do advogado, né, o doutor Edio, é que teria mandado para cá, mas que esse relatório estaria nas mãos do doutor Roger, não do doutor Wagner, que é o presidente da regularização fundiária aqui da cidade, né, do nosso município. Então, ficou dele conversar lá e ver com o doutor Roger esse relatório. Até a nossa presidente aqui também ficou de fazer gestão junto ali ao fórum, junto com o doutor Roger e com o doutor Wagner, para ver se esse relatório chegava até as mãos do doutor Wagner. Então, ficou definido também uma reunião agora para o dia 8 de julho, e quando vai vir de lá o presidente do Intermate, e também a sua comissão, e também a comissão de regularização fundiária montada ali pela Assembleia Legislativa, para poder fazer uma reunião aqui em Juína e poder estar definindo quais as atitudes que vai ser tomada dali em diante.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Só para contribuir, a gente estava lá junto com a Nadilei, com o Tuna, e ainda eu questionei o presidente, eu falei, olha, mas se o senhor já protocolou, o senhor podia, nós estamos aqui enquanto vereadores, o senhor podia dar uma cópia para nós. Ele se esquivou e não apareceu com cópia nenhuma. Então, a gente fica assim, meio duvidosa, né, de que realmente exista esse relatório, ou que esse relatório, de repente, seria aquilo que ele nos comunicou, que estaria sendo... já estaria terminando no final de maio. Eu acredito que talvez seja isso. E ele se esquivou e não deu. Porque quando você protocola algum documento, você fica com a cópia tua lá, né? Do relatório. E por que, para nós, ele não podia estar entregando uma cópia, sendo que ele já tinha protocolado aqui, né? Então, a gente acha meio esquisito isso daí, essa forma de estar tratando o vereador também, né? Porque nós temos direito a esse documento, sim.
É com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssimo, senhor presidente, colegas vereadores. O que fomentou essa investigação no Intermate foram várias denúncias na promotoria aqui na cidade, de duplicidade de terrenos com 5 títulos, terrenos em nome de uma pessoa só, 10, 15 terrenos, tirando a oportunidade de uma pessoa que necessitasse de um lote, ter a oportunidade de construir sua casa. Então, foram várias irregularidades que chegaram aqui até a promotoria, que gerou todo esse fomento dessa investigação. Então, se há realmente um relatório já pronto, esse relatório ele vai ter que chegar ao conhecimento de todos, mas, em princípio, sim, aos juízes, as pessoas que vão analisar juridicamente. Aqui em Juína ficou de uma certa forma que eu fico até temeroso em tais informações chegar à Câmara e, por exemplo, saber que fulano de tal, detentor de 10 terrenos lá no módulo 6, vai perder os lotes. No outro dia estão invadindo lá já, porque sabem que lá vão ser, a informação já vazou. Então, ficou uma situação tão aqui nessa Juína que a gente não sabe realmente as dimensões que é esse problema. Tomara que tenha, sim, esse relatório, tomara que o Intermate já tenha realmente em mãos essas informações, que são extremamente necessárias, que atitudes têm que serem tomadas, porque aquele cidadão que invadiu, vamos colocar aqui, que grilou um lote do Intermate lá e construiu sua casa e está morando, Então, esse cidadão realmente precisava de uma área para construir. Agora, eu acredito que essas informações, elas têm que ter o seu sigilo enquanto se investigue. A partir do momento que seja feita a investigação, passe para o judiciário que tomará as medidas necessárias. E, logicamente, a gente vai ter o conhecimento aqui na Câmara dos Vereadores, através da comissão, de todos os detalhes, mas eu acho que essa é o devido tempo. Se o Geraldo quer uma parte, você dê a ele, depois eu completo.
Eu queria só falar, vereador Robson, esse relatório, até onde concluiu esse relatório, ele ficou bem claro que esse relatório tem algumas partes que já está via judicialmente, né? Então já tem um processo judicial tramitando. Então, algumas regiões ali dentro do modo 6 ali que está tramitando judicialmente, então, obviamente, não vai ser publicado atualmente, principalmente só onde tem duplicidade ou onde eles alegaram que há crime. Foi bem a fala dele. Então, onde há crime, não vai ser publicado publicamente no momento, porque está tramitando até ser julgado. Então, a gente vai estar querendo ser um relatório mais simples que seja cognitivo, para a gente poder saber quantas quantidades de duplicidade, quantos boletos emitidos, para a gente ter uma noção do que vai acontecer.
Só para complementar, então, a meu ver, assim que esse relatório estiver pronto, é simples. Quem tem terreno, está construindo e morando, é seu. Quem tem 5 terrenos e uma casa construída e os terrenos são dele, tudo em nome dele, o Intermar tem que tomar a devida providência, porque tem que se fazer justiça e no modo 6, em momento algum, foi feito justiça. É uma grande justiça que tem na nossa cidade.
Mais algum vereador? Eu acho, vereador Robson, que você está angustiado, assim como todos nós estamos, né? Mas as coisas estão caminhando, me parece, para uma solução, até que enfim. Nós tivemos a graça de ser convidado por essa audiência pública que foi provocado pelo assessor do presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Aparecido Alves, que fez toda a ponte para que a gente pudesse ter essa audiência pública na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. E lá, com a presença do Fausto e com a sua assessoria, ficou acordado. Eu levei junto, o vereador Geraldo esteve comigo também, solicitando os documentos. Nós levamos a cópia da última reunião da Comissão de Regularização Fundiária da Câmara e também levamos o convite, o ofício que foi o convite para ele vir dia 8 de julho para uma reunião técnica de trabalho, não vai ser aberta à população nesse momento. É uma reunião técnica de trabalho, dia 8 de julho. Não é uma audiência pública ainda, porque nós achamos que uma audiência pública, no momento, não seria a melhor saída, porque nós precisamos de um trabalho mais específico com as pessoas representativas que estão formando aquela comissão, que eu acredito, estou colocando fé que vai sair um bom trabalho. A Prefeitura, por sua vez, desde o início, colocou à disposição toda a estrutura necessária para que se monte uma equipe para dar suporte ao pessoal do Intermate. Então, isso também já está sendo formatado, esse termo de parceria técnica que será firmado entre a Prefeitura de Juína e a Comissão de Regularização Fundiária e Intermate. Então, todos os documentos que forem aprovados, a forma de encaminhamento vai ter o aval da Comissão de Regularização Fundiária do Judiciário de Juína. Tá? Então, não vai ser assim, fulano vai decidir que vai ficar com o primeiro, que vai ficar com o segundo. Vai ser muito bem examinado caso a caso. E assim, a indicação do vereador Geraldo, eu acho que é interessante que venha esse relatório, mas eu acredito que eu já estive no fórum fazendo as considerações com o coordenador, diretor do fórum, e ele estaria vendo com o doutor Roger esse relatório, ou pedindo para a doutora Isa encaminhar imediatamente um outro relatório, visto que ela já entrou em contato com a comissão. Então, eu acredito que já vai receber, mas nada impede que nós tenhamos esse relatório e também repassaremos para a Comissão de Regularização Fundiária. Tá? Eu acho que procede o seu pedido aqui, vereador. Coloco, então, a indicação de número 156/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 157/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao governador do estado Pedro Taques, deputado estadual Oscar Bezerra, superintendente do INCRA Valdir Mendes Barranco e presidente do Intermate Fausto José de Freitas da Silva, a necessidade e oportunidade da realização de uma audiência pública em Juína para tratar da regularização fundiária com todos os assentamentos que encontram-se em litígio na Justiça.
Eu coloco a indicação de número 157/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Presidente, a gente já levantou essa discussão já na Casa Civil, também na Casa Militar, também com o doutor Eduardo, com o doutor Wellington. Essa discussão, ela é interessante, sim, discutir no município de Juína, porque nós temos aproximadamente 600 famílias, mais ou menos, com área litigiosa dentro do município de Juína, e isso está ficando uma situação preocupante, porque a gente, igual eu falei lá, todo errou. Quem entrou, errou, o Poder Judiciário errou, porque pela demora, e o Estado também errou, porque acabou entrando numa briga de uma ação, então acaba virando uma bola de neve aí, e quem poderá sair perdendo isso aí é o povo. Então, essa preocupação que a gente tem, porque a gente cobra estrada, talvez não pode colocar, a gente cobra várias coisas, benfeitoria, energia, etc. Então, diz que não pode, porque é litigiosa e o povo está morando e está produzindo e está dando renda para o Estado e está dando renda para o município. Então, essa audiência pública vai constatar o número de pessoas que realmente tem, para que eles possam ver a população em si que tem essa necessidade, para que a gente possa estar levantando depois esse tema. E assim, cada assentamento que estiver mais maduro, constante, que realmente que já garantiu a sua posse através da sua produção e moradia em cima da propriedade, que a gente possa estar entrando com um processo de regularização junto com o INCRA e junto com o governo de estado, para que realmente a gente possa estar chegando esse processo de regularização junto com o processo judicial. A gente sabe que o processo judicial é muito melindroso, é um processo de uma pirâmide, ele vai chegar num ponto que vai fechar essa pirâmide, é onde pode acontecer uma reintegração de posse. Então, antes de acontecer isso, a gente espera que realmente a gente consiga iniciar um projeto de regularização fundiária para que esse processo caminhe junto, para que realmente não aconteça um desastre pior dentro do município de Juína. Então, a gente espera que realmente isso aconteça e o governo abre as portas para a gente estar discutindo esse tema dentro do município de Juína.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Esse foi outro assunto também discutido lá na audiência que nós participamos, Geraldo, e ficou previsto, né, uma indicação para o dia 15, né, de julho. O governador do estado vai estar em Juara e de Juara ele viria então para Juína para poder estar realizando, de repente, né, essa audiência pública. Mas isso será mais definido na reunião aqui no fórum, quando eles vierem no dia 8. O governador vai estar vindo em Juína e vai ter que estar assinando um termo de cooperação técnica, né, que é a ajuda do Intermate ou o escritório do Intermate aqui no município para poder estar ajudando aí na regularização urbana. Então, de repente, no dia 15 de julho, a gente já consiga estar realizando essa audiência pública aqui no município de Juína, com a presença do governador do estado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 157/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 158/2016. Autores, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer patrulhamento, encascalhamento e reparos em bueiros no assentamento Caiabi.
Coloco a indicação de número 158/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora e público que assiste nesse momento. Essa indicação a gente fez a pedido de três pessoas que veio lá do assentamento, eles vieram à procura do Neguinho e do Valdemar. E não encontraram, eles pediram para a gente estar fazendo essa indicação e pedindo apoio dos demais vereadores para ver se as máquinas vão lá e façam um trabalho ali no assentamento para melhorar tanto eles para vir para a cidade, como para o leiteiro pegar o leite e para o transporte escolar também passar ali dentro. São minhas palavras, senhor vereador.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Senhor presidente, só para esclarecimento, a gente teve uma reunião com o Locatello, com o Peleto, eu e o presidente e o tesoureiro da associação e mais uns membros da associação lá e parceiro lá do assentamento, ficou de terminar às 7, às 9, vereador, e chegando aqui, aí eles iam, tinha duas patrolas lá, né? Se terminou, eu nem pedi hoje se terminar. Aí tem o Juinão ali, uma parte do Juinão para fazer, ia mandar uma para lá e já ia providenciar a outra para estar tá indo para Caiabi. Foi a nossa conversa. Mas parabéns pela indicação, porque fica registrado em documento. Só essas minhas palavras para o presidente. Muito obrigado.
Com a palavra do Geraldo.
Essa indicação é muito importante, senhor presidente, que eu estive lá no local, ali nessa entrada ali, é um trecho tão curtinho ali da entrada da Pamonha e da entrada da Assembleia. Tem um senhor que lá no último casa que mora ali na entrada da igreja Assembleia, o carro dele fica na igreja que ele não consegue sair com o carro baixo dele lá. Esse dia a mulher dele passou mal lá e deu dificuldade de deslocar até onde está o carro parado. Então, quando os maquinários já foram para aquela região lá, então já faça esse serviço ali, porque o trecho é pequenininho, é curto ali. Entendeu? As duas linhas ali, é bem pequenininho o trecho ali, e é uma situação da estrada bem estreitinha, é só a lâmina mesmo de uma patrola que passa. Então eu acredito que a gente tem de fazer aquele serviço ali, porque aquele povo ali já está abandonado há muito tempo, foi uma vez, foi lá fazer um bueiro lá, e tem a necessidade de passar a patrola. Então, quando as máquinas estiverem naquela região, que consegue atender aqueles dois pontos ali, que faz tempo que não passa uma patrola ali.
Mais algum vereador? Coloco a indicação número 158/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 159/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de fazer patrulhamento, encascalhamento e reparos em bueiros e pontes na comunidade, nome de Maria.
Coloco a indicação de número 159/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa comunidade Nome de Maria, eu acho que é a linha mais curta que tem dentro do nosso município, porque ela só atende a comunidade, entra, atende a comunidade, depois sai nas 5 de novo. E ali, em frente aos lotes do Ney, em frente ao lote do Darcy, está em péssimas condições de estar passando ali. Então, queria que o nosso secretário de obra hoje olhasse com carinho e fosse lá fazer um serviço ali para beneficiar essa comunidade.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 159/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 160/2016. Autores, vereadores Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e à Energisa, a necessidade, oportunidade e conveniência da construção de rede de energia elétrica de baixa tensão no fundo da rua Ariponã, dando continuidade ao pedido da senhora Elisângela Batista de Sales, nota PEP 403-61-1237, número da OS 2015-1594-33-96-36, que atenderá em torno de 20 famílias que necessitam de energia elétrica.
Eu coloco a indicação de número 160/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhor presidente, essa indicação a gente fez, até eles têm um bar sinado lá também, eu falei que não queria colocar o bar sinado junto aqui, e se fosse preciso, a gente ia grampear o bar sinado aqui. Eu vejo assim, o nosso gestor ele tem que ter um compromisso com o município. Se deixa o pessoal entrar, ele tem que dar estrutura, porque lá a gente sabe que ali o pessoal entrou, não foi uma área planejada, que toda a vida ficou aquela área ali guardada, ali reservada como horto, e hoje ele está todo localizado, cheio de casa e tudo. Então, como deixou entrar, então ele tem que ter a obrigação de levar água, levar energia, principalmente o básico ali para essas famílias que estão ali dentro. Então, eu vejo assim que, como não teve gestão de proibir, então agora o prefeito tem o compromisso de estar dando assistência para essas pessoas.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Vereador Turno, o senhor tem razão em estar mencionando esta condição, porque quem paga o PATA ao final das contas é a população e o próprio município pela desorganização no seu projeto, né, de urbanização. Aí cabe, Vossa Excelência já frisou, toda a situação de expansão de rede elétrica, é uma cobrança constantemente que a gente tem recebido nesses locais foram invadidos, que não tem documento, né, as pessoas ali não foi feito um loteamento planejado, né, como o vereador Geraldo já mencionou aqui também, que na mesma situação na rua Aripuanã, questão da rede de água, e como também todas as demais situações de infraestrutura. Então, o município cresce desordenado, sem controle, né, de planejamento. As pessoas daí que ficam à mercê, né, da sorte, porque, de fato, como hoje você vai viver numa cidade sem energia elétrica, né? Sem ao menos ter água encanada. Talvez o asfalto, tudo, às vezes, passa. Né? Mas, enfim, a gente poder, dentro da agir com responsabilidade como agente público e poder estabelecer um planejamento que possa ser correspondido à altura, né, de forma eficiente, e em todas as gestões isso ser correspondido de forma a assegurar que a população seja beneficiada pelos serviços de infraestrutura e que o município também tenha a condição de estar prestando serviço, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é de dever do cidadão contribuir para com o município, que são os tributos municipais, né, o município também seja beneficiado por isso, porque, de tal forma, ele presta o serviço e, ao mesmo tempo, também ele recebe. Então, é importante frisar isso aqui, senhor presidente, e a gente poder, ao longo aí das gestões, poder assegurar sempre um serviço de qualidade, um planejamento adequado para a nossa cidade.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, só para contribuir bem rápido, essas ruas que foram abertas ali, é uma invasão, todo mundo se omitiu e deixou acontecer. Só que a Energisa, problema de rede de energia não é problema de colocar. É só o pessoal pedir extensão de rede, ela vai lá e faz. Desde que a prefeitura denomine as ruas e abra as ruas decentemente para que entre os caminhões para fazer a obra. A questão de gasto para a prefeitura não tem gasto nenhum. A prefeitura tem que fazer a parte dela. Denominar as ruas e abrir as ruas que dê acesso para entrar a equipe para fazer o serviço. A questão de construir a rede, constrói sem custo nenhum para o município. É muito fácil, é simples. A única rede que a prefeitura é obrigada a fazer é para atendimento de iluminação pública, quando não tem morador. Aí sim a prefeitura tem que fazer. Agora, do contrário, não tem morador, a Energisa com certeza ela atende, porque ela tem interesse em cima disso.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 160/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 161/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin concorre ao secretário municipal de administração e finanças a necessidade e oportunidade de solicitar a retirada do IBGE e do PROCON do antigo prédio da prefeitura.
Eu coloco a indicação de número 161/2016 em discussão.
Senhora Presidente, a senhora poderia ler a justificativa, por favor?
Justificativa. IBGE e o PROCON de nosso município funcionam no prédio, no antigo prédio da Prefeitura de Juína. Prédio este que se encontra em péssimo estado de conservação, não oferecendo nenhuma segurança aos profissionais e usuários dessa instituição. As instalações elétricas são antigas, oferecendo risco constante de incêndio e muitos outros problemas estruturais com grande risco de acidente que colocam a vida dos colaboradores usuários em risco. Por saber desses riscos iminentes, indico a Vossa Senhoria a necessidade que esses postos de atendimento sejam retirados de lá o mais rápido possível.
Só para completar, nós estivemos lá com o pessoal da Defensoria Pública, estava eu, o vereador Túnel e o vereador Sandro, então a gente constatou em loco isso daí também, né? Que não tem condições desses órgãos estar, de repente, estar funcionando ali dentro. É claro, quando a gente pede para retirada, é claro que vai ter que encontrar um outro local, né, mais adequado para estar funcionando. Não é que retire do município, retire daquele local e seja instalado, talvez até dentro de uma sala, dentro da prefeitura, alguma coisa assim, mas que se ache um local mais adequado, porque lá está se tornando assim, um local meio perigoso. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
É engraçado, né, senhor presidente? Pede para retirar os dois órgãos lá. E queria colocar a defensoria lá. Que absurdo, né? Sabe que está caindo, vai levar a defensoria lá para dentro. É até vergonhoso o município. É vergonha o pessoal vir para ver um prédio daquele lá para colocá-los para trabalhar. É feio para o município isso. Só isso, senhor presidente.
Vereador Antônio Munhoz.
Queria que nós, companheiro vereador, analisasse bem essa indicação, porque talvez do jeito que chega lá nesses dois órgãos, vai dar conversa. Eu acho que tinha que sentar com o prefeito, e o prefeito arrumar o local primeiro para colocar essas pessoas, para depois a gente estar verificando isso aí. Pode falar, vereador.
Para explicar, eu estou fazendo a indicação, a de responsabilidade é do gestor. E quando o senhor vereador fala aí da Defensoria Pública, é parceria que o município pode estar fazendo com o Estado, mas não que ele tenha obrigação de estar cedendo um local para a Defensoria Pública, porque isso daí é um órgão do governo, do Estado. Então, a gente está reivindicando, a gente está pedindo, mas a obrigação mesmo é do Estado, certo? Então, só para dizer o seguinte, nós temos realmente dificuldades de termos outro local, de repente, até para estar instalando esses órgãos. Então, quero deixar bem claro aqui que a gente esteve em loco, a gente também concorda que ali também não seja o lugar da Defensoria, que aquele prédio lá tem que ser demolido, vamos falar assim, ou, sei lá, para patrimônio, tombar como patrimônio histórico, né, já que é um bem público aí que foi o primeiro dentro do nosso município, talvez seja isso. Mas eu acredito que tudo que for fazer ali requer muito dinheiro. E os municípios, nós sabemos a dificuldade que temos hoje, cada município que está passando, né, economicamente.
Eu vejo assim, olha, solicita a retirada do IBGE e do PROCON. Então, eu acho que nós temos que analisar muito bem, porque essa gestão, Saleste, essa gestão, tudo que faz é usa os vereadores. Aí, depois, ele vai tirar o IBGE e jogar na rua, e vai ser os vereadores que mandou. Eu te digo a pura verdade, é triste a gente votar uma indicação de um companheiro contra, mas eu vou votar contra.
Qual a palavra, vereador Robson?
Só para contribuir, que não vai ter horário, grande expediente hoje mesmo. Aquele, a gente sabe a situação daquele prédio lá, tanto é que em uma reunião aqui com o secretário de Finanças e Controle Urbano, tem uma sugestão do Executivo para que seja vendida aquela área da prefeitura. É, e em acordo com o Legislativo, inclusive nós aqui dando sugestões. Então, eu acho que uma sugestão é viável seria o quê? Uma parceria no sentido de construir defensoria, de construir PROCON, de construir IBGE, já que os órgãos federal e estadual não constroem, fica tudo em cima da prefeitura, de todas as prefeituras saudinas, que é gerando renda, interferindo no rendimento nosso. Uma casa que se paga R$ 1.500 de aluguel para a prefeitura para instalar um PROCON é R$ 3.500, R$ 4.000. Muda todos os preços. Então, que se faça, aqui temos as áreas aqui da prefeitura, várias áreas aqui, se for futuramente analisar a venda daquele terreno lá, que se construa já, cede alguma contrapartida da prefeitura para que incentive os órgãos estaduais geral a construir. A prefeitura vai entrar com o terreno e com a contrapartida de X. O INDEA está aí, quantos anos tem que o INDEA está aí para poder construir o INDEA e nada, dá terreno, dá tudo. Está aqui o terreno do INDEA e a prefeitura vai entrar com X de contrapartida. Quer dizer, porque eu acho que está passando da hora de a gente indicar, pedir, e nós temos na mão agora a oportunidade de analisar. Não estou dizendo que tem que ser assim. É um colocando aqui na mesa, já que está aqui para ser discutido aonde seria investido o dinheiro de uma provável venda daquele terreno da prefeitura, eu acho que a gente pode estar analisando todos em conjunto aqui e resolvendo um problema definitivamente. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
É, indicação é indicação, né? O vereador indica e, lógico, o secretário, o prefeito vão analisar e nem sempre dá para atender. Mas uma indicação, ela vai à assinatura do vereador, né? Mesmo ele não concordando muito, mas ele assina e isso dá direito aí ao prefeito fazer. E eu vejo que a Salete foi feliz no texto, tá? E realmente está pedindo para tirar o PROCON e tirar, mas na justificativa também prestei atenção, não vi, Salete. E pela primeira vez eu vou concordar com o Tuna. Tá? Eu também acho que a gente tem que analisar o texto. Obrigado.
Então retira então, que se o teor está fazendo isso, então fica até ruim para nós poder aprovar uma coisa errada.
Se a justificativa não contempla isso daí, então eu peço que retire isso daí e a gente reformula novamente, ok?
Exato, Salete, porque eu vejo assim, nós tínhamos um problema, que era achar um espaço para a defensoria, nós vamos arrumar três problemas, né? Que nós estamos aí precisando da instalação da defensoria, não temos um local, vamos achar mais dois órgãos de tamanha importância que não temos onde colocar. Então, vamos retirar a indicação da vereadora a seu pedido. Obrigado.
Indicação número 162/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua senhoria o senhor presidente da EMPAER, professor Leonício Pinheiro da Silva, a necessidade e oportunidade de retirar os entulhos do pátio da EMPAER, em Juína, carros e outros.
Coloco a indicação número 162/2016 em discussão. A palavra é a vereadora Salete.
Bom, todos nós que passamos lá, a gente verifica que lá tem até um carro que foi tacado, ateado fogo, que tem outro lá, desmanche de carro. E a gente sabe que nós estamos aí num trabalho de combate ao mosquito da dengue. Então, a gente pede a retirada, principalmente porque está no centro da cidade, né? Certo? Então, que retire isso daí, que faça um leilão, que o órgão providencie retirada de todos esses entulhos que estão lá, que não são poucos.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 162/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 163/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade, patrulhamento e encascalhamento da estrada da Fazenda Continental, via município de Juína, distrito de Filadélfia, que sai da gleba Nova União.
Coloco a indicação de número 163/2016 em discussão. Com a palavra a vereadora Alzira Salete.
Só para explicar aos nobres colegas, esta foi uma reivindicação feita por nosso amigo Claudionor, né, vereador de Castanheira, onde eles já ajudaram, já fizeram algumas bueiros dentro do nosso município, e ele pediu para a gente estar fazendo isso daí, porque também tem o transporte escolar que está sendo passando. Então, quer dizer, é um acordo de companheiros, né? Precisa-se dessa estrada, porque precisa dos alunos saírem, transporte escolar, né, para levar essas crianças. Então, ele me ligou e pediu para que eu estivesse reivindicando para que o prefeito providenciasse esse trecho aqui que a gente está tentando explicar melhor para os nobres colegas.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Senhor presidente, só um esclarecimento, as máquinas já estão lá. E vai concluir até lá nesse lugar, vereadora. Nós já temos já 2 semanas que estamos lá, trabalhando naquela linha lá, vai concluir até lá.
Só um esclarecimento, vereador. Essa área não é aquela que está dentro do município de Castanheira, que tinha problemas?
Essa área não está no município. Ela está no município de Juína, aí ela sai na Continental e os alunos daquela, os pais... Era para os alunos virem para Oswaldo Cruz. Mas aí os pais optaram para ir para Castanheira, e aí os alunos vão para Castanheira, mas mesmo pela boa, livre e espontânea vontade dos pais.
Coloco, então, a indicação de número 163/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação 164/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, o senhor prefeito municipal Hermes Lourenço Bergamin, concorre à Secretaria Municipal de Educação a necessidade, a oportunidade de elaborar projeto para ministrar aula de violão aos alunos das escolas municipais.
Coloco, então, a indicação de número 164/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Eu gostaria que a senhora lesse a nossa justificativa, que já explica o nosso pedido de indicação.
Justificativa. Já são atendidos 200 pessoas, entre crianças, jovens e adultos e idosos, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse projeto está sendo realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Vó Paixão. A procura pelas aulas de violão está muito grande, tendo cerca de 100 alunos na lista de espera na Casa de Cultura. Devido à grande demanda, está havendo a necessidade de implantar esse projeto nas escolas e creches de Juína, proporcionando aos alunos da rede pública municipal um incentivo cultural, evitando que esses alunos se envolvam com os perigos nas ruas. Já existe uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social, mas não é o suficiente para atender a grande demanda. Diante do exposto, conto com vosso apoio e aprovação da matéria. Algum vereador a mais? Eu coloco, então, a indicação de número 164/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação 165/2016. Autores, vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de Finanças e Administração, Valduir Antônio Pezzini, a necessidade e oportunidade de providenciar terreno para a construção da sede do PROCON municipal.
Coloco a indicação de número 165/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, só para pontuar essa indicação, dizer que ela vem a calhar aqui com aquilo que o vereador Robson comentava ainda há pouco, que é uma parceria dos municípios com as outras instituições que fazem esse tipo de parceria. Então, o PROCON nosso aqui, ele é regido pela o estadual, né? Então ele teria essa possibilidade, sim, né, de adquirir fundos para a construção da sede. Então, essa iniciativa se deu pela nossa visita lá, realmente, como já foi discutido aqui, debatido o assunto, porque, de fato, o PROCON, onde está instalado, juntamente com o IBGE, ele não oferece nenhuma condição, né, de segurança para as pessoas que estão ali trabalhando e também para os usuários, principalmente os arquivos que têm que ficar ali. E uma coisa, senhora presidente, a questão se tratando do prédio, não quero aqui fugir muito do assunto, mas me permita falar sobre esse assunto, que em vistoria do arquiteto da Defensoria Pública do Estado, quando nós estivemos lá, realmente nós ficamos com vergonha. Eu, vereador Tuna, nós comentávamos sobre esse assunto, porque, de fato, nós fomos apresentar alguma coisa, uma casa sem nenhuma condição de estrutura para a implantação de uma defensoria. Então, nós saímos de lá cabisbaixo, a vereadora Salete chegou junto lá. Então, só para confirmar que, de fato, não tem a mínima condição da estrutura, um local que o prédio está condenado. Então, aqui cabe registrar isso aqui, porque nós somos agentes públicos e estamos aqui para dar sugestões e, na medida do possível, contribuir para que algo seja de melhoria para a sociedade. Então, está aqui o nosso registro. Acredito que, se o prefeito acatar essa situação, pode ser encampado, de fato, essa campanha aí do PROCON para a construção da sua sede própria, de forma organizada e que seja com segurança, né?
Com a palavra, vereador Erickson.
Estarei votando a favor, sim, da indicação, Sandro e Tuna. Mas, na realidade, a gente vê, igual a vereadora Sérgio falou, que o PROCON, o IBGE, a própria Defensoria, não é obrigação do município, mas o município tem que ser parceiro, sim, porque isso traz grandes ganhos para a população juinense. Então, aqui é o meu parecer. Em relação do terreno, eu só fico preocupado. Se o município, às vezes, oferece o terreno, a gente vê algumas outras instituições, Sandro, que oferece o terreno e a própria instituição não tem condições de construir. Então, vou votar a favor, sim, mas é só uma questão de alerta para ver se tem recurso, se tem interesse de construir, ou a gente vai ter que dar já um espaço construído. Obrigado.
A palavra, vereadora Elzira Salete.
Acredito, sim, que tem que ter essa parceria do município. Nós sabemos que o prefeito aqui mandou vários projetos para essa Casa de Leis, né, com a finalidade de estar regulamentando, você entendeu? E dizer também que nós temos aí, só vou citar um, que é o Correio, que ó, faz muito tempo, a gente tem ido lá também cobrado, e é igual o Erickson falou, muitas vezes o próprio órgão não tem condições financeiras de estar construindo. E aí o terreno fica ali. E aqui dentro dessa Casa de Leis, nós também não só cedemos, né, como o prefeito mandou também, para regularização de várias igrejas, de vários terrenos. Então, não é isso que eu quis dizer quando disse que não é de responsabilidade do município. É de responsabilidade do Estado, porém, pode ser feita parceria, sim, do município, desde que o município tenha condições de estar oferecendo também um local, né, Sandro? Porque nós estamos aí com o projeto para vir para essa Casa de Leis e acredito que, de repente, até mesmo se oferecendo um terreno nobre dentro do município de Juína, possa ser instalado todos esses órgãos do Estado.
Mais algum vereador? Lembrando, Salete, que nós temos prazo para que esses órgãos construam. Antigamente foi deixado aberto e é isso que nós estamos vendo agora. Mas nós pedimos que fosse estabelecido um período para isso. Se não cumprir, reverte de volta para o poder público novamente. Indicação de número 165 está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 17/2016. Autor, Vereador Erickson Leandro de Oliveira, com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo designatário vem muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, ao secretário municipal de assistência social, senhor Leandro Honório de Oliveira, e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informações sobre ações referentes à carteira das pessoas, à carteira às pessoas com deficiência.
É, eu coloco o requerimento de número 17/2016 em discussão. Vereador Erickson.
Bom, não, presidente, eu, enquanto secretário, todas as indicações que iam lá em requerimento, a gente procurava estar respondendo aí aos novos vereadores, né? A gente vê que nem todas as secretarias fazem isso. E indicação, a gente vê que às vezes passa despercebido. E não adianta a gente estar votando um projeto de lei aqui, no qual dá poderes e autonomia e direito à pessoa com deficiência, se o Conselho Municipal de Educação e Assistência Social não agilizar essa questão das carteiras de identificação. Já mandamos uma indicação, já cobrei pessoalmente e quero agora saber por escrito o que está sendo feito para a gente poder estar atuando ou se o Conselho precisa de algum apoio, alguma ajuda para a gente estar ajudando também. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco o requerimento de número 17/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira em votação. Vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Diante do adiantado horário que nós estamos, não teremos explicações pessoais. Eu só gostaria de deixar registrado aqui os agradecimentos para o secretário Agostinho Bespalês por ter comparecido hoje de manhã na reunião, onde foi possível esclarecer várias dúvidas e saber dos encaminhamentos e dos trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde. Eu acho que é importante esse diálogo com os secretários para que a gente possa conduzir bem nosso trabalho. No mais, desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença e que Deus nos acompanhe nessa nossa tarefa e nossa caminhada. A todos tenham uma boa semana e uma boa noite. Está encerrada a nossa sessão.